Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na tua casa e em tua presença. Reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio, o teu governo, e te pedimos, Pai, sê conosco. Fala aos nossos corações nessa noite, para que possamos, ó Deus, subir no seu santo monte, permanecer no monte da presença, e que neste lugar o Senhor nos direcione, que neste lugar o Senhor fale conosco, que neste lugar sejamos, ó Pai, mudados, transformados pela tua glória, que sejamos, ó Pai, comissionados, que neste lugar, ó Pai, tenhamos um impacto junto com a tua presença, sejamos impactados ao ponto de sermos transformados de dentro para fora. Pai querido, que teu Espírito Santo encontre em nossas vidas um desejo latente em nosso coração em te amar, em te servir, em te adorar. Que o Senhor encontre os verdadeiros adoradores nessa igreja, nessa casa. Que o Senhor encontre no Brasil homens e mulheres, ó Pai, que são e serão adoradores da sua presença, que adorarão o Senhor por aquilo que o Senhor é. Pai querido, fala conosco nessa noite. Nós temos total dependência do poder do teu Espírito Santo. Nós só temos a tua voz para sermos guiados, a tua palavra como bússola, como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Por isso, fala conosco, Senhor. Nós pedimos, clamamos, suplicamos, imploramos, mas que o Senhor não se aparte de nós, que o Senhor não seja indiferente às nossas súplicas, às nossas orações, mas que o Senhor nos ouça, Pai, como diz a tua promessa na tua palavra, que o Senhor é aquele que inclina os teus ouvidos para acudir às nossas palavras. Por isso, Senhor, nos dê direção, nos dê, Senhor, palavras onde possamos, de todo o nosso coração, ser transformados para a tua glória, para que vivamos de glória em glória, de vitória em vitória, a cada dia, para que, até que o Senhor venha, nós venhamos crescer ao ponto que cheguemos à estatura do varão perfeito, que a cada dia, dia após dia, venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor já desejou, já planejou para as nossas vidas, desde o ventre de nossas mães. Por isso, seja conosco, Pai, fala com a sua igreja, usa a minha vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema dessa palavra é: suba ao monte de Deus. Diversas vezes na Bíblia, nós vemos personagens importantíssimos, marcantes, como Abraão, Moisés, Davi e o próprio Senhor Jesus, onde todos esses homens estiveram em montes específicos, subiram ao monte para se conectar com Deus de uma maneira diferente, subiram ao monte para receber uma revelação do Senhor em seus corações, para receberem ali estratégias, para receberem direcionamentos, para receberem ali principalmente a própria revelação de Deus, a própria manifestação da presença de Deus em suas próprias vidas. Quando nós subimos ao monte, e quando esses homens subiram ao monte, eles subiram, obviamente, segundo a palavra, de maneira literal. Subiram ao monte a fim de buscar a Deus, e Deus pedia que eles subissem esse monte. Nas nossas vidas, Deus nos chama também a subirmos o Monte Santo do Senhor, que não é, amados, apenas um ato de você se separar e subir uma montanha ou subir um monte de maneira literal, mas subir o monte do Senhor, como foi iniciado este culto com o Salmo 24, significa um contexto onde eu me separo de todas as coisas deste mundo, aonde eu me isolo das coisas deste mundo, aonde eu vou estar no momento em secreto com o Senhor. É um momento onde você abre mão da sua própria vida, onde você abre mão dos seus afazeres, onde você abre mão das coisas deste mundo para subir nesse alto monte, para reservar esse tempo para Deus. Subir ao monte significa se separar, se santificar, sair do contexto natural para que você esteja num contexto onde Deus vai falar com você de maneira sobrenatural. Quem já teve a oportunidade de subir ao monte de maneira literal, subir uma montanha para buscar a Deus, eu tenho certeza que você obteve experiências com Deus. Quem já subiu ao monte aqui, levanta a mão. Amém? Esse é um lugar diferente, né? Um lugar não apenas por ser uma montanha, porque existem pessoas que já começam até de uma maneira religiosa, separar aquele monte X, Y ou Z. Mas a grande verdade é que quando subimos a uma montanha ou subimos num alto lugar, independente seja num pico da cidade ou numa montanha, independente do lugar, nós estamos ali nos separando das coisas deste mundo. Você deixa os seus afazeres, você deixa a sua própria vida, você deixa o celular, você para de olhar as mensagens, o WhatsApp, o Instagram, você deixa as notificações de lado para ter um tempo específico com Deus, onde você se conecta com o Pai, até mesmo observando o céu, as estrelas, e até mesmo ali num lugar onde o ambiente é preparado para que a glória de Deus se manifeste. É um lugar onde você já vai preparado para que a glória de Deus se manifeste. E Deus fala conosco. Só que existe um monte também no nosso quarto. Existe um monte onde você se separa das pessoas ali que estão ao seu redor dentro da sua casa, e você se separa num canto. O seu monte pode ser a sua cozinha lavando louça, o seu monte pode ser o seu quarto de oração, o seu monte pode ser o seu cantinho na igreja, onde você se separa e consegue ouvir a voz de Deus. O seu monte pode ser quando você está limpando o banheiro da igreja, ou até mesmo no momento onde você está em silêncio apenas, silenciando as vozes da televisão, do mundo, da internet, e apenas buscando ouvir Deus falar com você através de uma adoração, através de uma palavra, através de um livro e através da sua própria voz. Por isso, amados, nós vamos discorrer durante esse tempo que nós vamos ter aqui a respeito desses homens que eu acabei de citar, que subiram nessas altas montanhas, que subiram nesses montes, e Deus tratou com ele de maneiras específicas. Deus falou a respeito de coisas específicas com esses homens, com Abraão, com Moisés, com o próprio Jesus. Deus direcionou eles de maneira específica. Por isso, nessa noite, Deus deseja que eu e você tenhamos esse entendimento, que subir o monte é o lugar onde você se separa do mundo para viver em adoração. Você se separa do mundo para ter um tempo de oração, um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo onde você se submete a um tratamento de Deus para a tua vida, onde você se submete à vontade de Deus para a tua vida. E para que isso aconteça, você precisa calar as outras vozes, você precisa se distanciar das coisas deste mundo. Não há como você ter uma conexão com Deus com a televisão ligada ou com as notificações do seu celular apitando. Não há como você ter uma conexão com Deus ali de maneira eficaz, com os filhos gritando, correndo, bagunçando, jogando as coisas para o ar. É difícil. Por isso, subir um monte significa: eu estou me separando para isso, eu estou ali deixando as coisas deste mundo para eu conseguir me relacionar com Deus, receber uma revelação da parte do Senhor. E ali Deus vai falando com você, Deus vai tratando a tua vida. E esses homens, não foi diferente com esses grandes homens de Deus. Abraão foi chamado para subir um monte chamado Monte Moriá. Eu quero ler esse texto com vocês lá de Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Gênesis 22, verso 1 e 2. Você pode acompanhar nos telões também, se você preferir. Eu vou ler na versão NVT, que é uma nova versão transformada. Diz assim: Gênesis 22, verso 1 e 2, diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, Deus o chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, e lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Até aí. O único filho de Abraão, o filho da promessa, o filho com Sara, o filho da promessa, ele havia tido outro filho com uma concubina, ele teve um outro filho chamado Ismael, mas esse filho, o filho da promessa, Deus fala: Abraão, toma o seu único filho, vai para a terra de Moriá, e eu vou te mostrar um monte que você precisa subir, e nesse monte você tem que ir preparado. Depois Deus diz para ele levar as coisas, ele leva o altar, ele monta um altar, ele leva a lenha, o próprio Isaac levou lenha, e ele não leva nenhum sacrifício. Isaac pergunta para ele: mas pai, cadê o sacrifício? Cadê a oferta? E ele fala: Deus vai prover o sacrifício, Deus vai prover o holocausto, ou seja, a oferta. E o próprio Isaac seria a oferta. Abraão monta o altar, coloca a lenha, e no momento que ele vai sacrificar o seu filho, Deus manda ele parar. Ou seja, o próprio Deus coloca o pai da fé no momento de prova, no momento de provação. Por isso, no Monte Moriá, no monte onde Deus fala com Abraão, no monte onde Deus chama Abraão para entregar o seu filho, Deus vai tratar com Abraão a respeito de entrega. Deus vai falar para Abraão a respeito do que, onde estava o seu coração, se ele realmente tinha a capacidade de entregar aquilo de mais precioso que ele tinha. Deus fez um teste com Abraão, Deus fez uma prova com Abraão. Deus não queria sacrifício humano, Deus sempre abominou isso. Quem gostava e exige até os dias de hoje sacrifício humano é um Deus chamado Moloque. Um Deus Moloque, um Deus cananeu, ele clamava por sacrifícios humanos, por crianças. Já Deus nunca pediu sacrifício de homens, muito menos de crianças. Só que Deus queria testar o coração de Abraão, para ver realmente onde estava o seu coração. Então, exatamente no monte, Deus faz isso com Abraão. Deus já tinha provado Abraão de algumas outras formas. Abraão já tinha se mostrado quem ele era, ele já tinha se mostrado um homem realmente segundo o coração de Deus. Mas nesse momento, onde ele sobe ao Moriá, Deus testifica a promessa que havia feito, que multiplicaria suas descendências como a areia da praia e como as estrelas dos céus. No momento em que Abraão obedece a Deus, no momento em que Abraão é tratado, provado e aprovado por Deus, nesse momento Deus cumpre a promessa sobre a vida dele. Vocês estão aí, amém ou não? Então, existem montes que Deus vai nos colocar à prova, existem montes que Deus vai tratar especificamente com as nossas vidas. Existem montes onde Deus vai perguntar como está o nosso coração, que Deus vai pedir uma oferta para ver como é que está a qualidade da nossa fé, para ver como nós vamos nos mover mediante a um pedido de Deus, a uma prova de Deus, um teste que Deus nos aplica. Por isso, estar numa alta montanha onde você é ali até mesmo provado por Deus ou testado por Deus, é importante se submeter ao processo que o próprio Deus o chama. Existem pessoas que têm a dificuldade de entender que Deus também nos chama e também nos coloca à prova, ao ponto de nos testar, testar a nossa fé, testar o nosso caráter. Nós passamos por testes rotineiramente no nosso cotidiano, nós somos provados muitas vezes, testados para ver se realmente nós vamos negar a nossa fé, seja através de negar os nossos valores, de negar os nossos princípios, ou até mesmo de voltar ao lamaçal do pecado. Passamos por momentos onde Deus permite sim a prova. Não é porque Ele nos ama que Ele não vai nos permitir ser provado. Todos os grandes homens de Deus foram provados, todos, inclusive o Filho de Deus, e não será diferente conosco. Nós passaremos por momentos também de provações, onde o próprio Deus estará conosco. Essa é a diferença. Nós não estaremos sozinhos nos momentos das provas ou dos testes. O próprio Deus estará conosco, o Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos, amém, amados? Nós não passaremos provas sozinhos, mas é necessário entender e se submeter aos processos de Deus. Uma prova para você talvez seja o tempo que você tem que esperar até ser levantado, o tempo que você tem que esperar até Deus te lançar para um propósito, o tempo que você tem que esperar em oração até Deus te mandar uma promessa, te mandar uma namorada, um futuro noivo, ou até mesmo um marido ou uma esposa. É o tempo que você se submete ao processo e não coloca os pés pelas mãos. Você está caminhando na presença, é provado, tentado por um ex-namorado, por uma ex-namorada que te manda uma mensagem, por alguém que te chama para tomar um açaí, que você sabe que não é a vontade de Deus para a tua vida, é alguém completamente distante da palavra de Deus, é jugo desigual, e muitas vezes você fica traído ou pensando: puxa, será que é de Deus? Somos provados a permanecer quando recebemos algum não de Deus, quando Deus fala: não, não é o tempo, não, não é para você. Em algum momento queremos já tomar a decisão pelo nosso jeito. Às vezes Deus nem falou com a gente já está se inscrevendo naquela vaga de emprego, já está concorrendo àquela mudança de trabalho, e não pede direção a Deus, não ouve a voz do Senhor. Ou até mesmo Deus fala que não, a gente vai tentando fazer do nosso jeito. Não se submete ao tempo da prova. Não se submete ao tempo onde você está sendo preparado para algo maior. E quando saímos fazendo as coisas do nosso jeito, significa: eu não estou me submetendo ao monte onde eu sou provado. Eu não estou me submetendo onde Deus está tratando especificamente comigo sobre algo. Por isso, amados, grandes homens de Deus tiveram momentos específicos onde Deus falava especificamente com eles e tratava com eles. Por isso, subir ao monte, você vai receber direcionamentos do Senhor específicos para a tua vida, para o momento que você está vivendo, para a estação que você está vivendo, para a fase que você está vivendo. Quando você se separa e cala as vozes do mundo ao seu redor, escute bem o que eu vou te dizer, é impossível Deus não falar com você. Deus sempre fala conosco. Se você diz: puxa, eu nunca estou ouvindo a voz de Deus, tem alguma coisa errada, algo realmente está errado, porque Deus sempre fala com seus filhos. Só que você precisa aprender a calar as outras vozes. Deus sempre fala conosco. Seu Espírito Santo habita em meio aos louvores. Quando você abre a palavra de Deus, Ele vai falando com a tua vida, Ele vai te ministrar. Livros que você vai buscar conhecimento da palavra de Deus vão ministrar a tua vida. Louvores vão ministrar a tua vida. Por isso, subir ao monte significa preparar um ambiente para que Deus fale conosco. É preparar um ambiente para que Ele venha. É se achegar para que Ele venha. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós. Eu estou me separando, me santificando para que Deus venha. Nem que você coloque um louvor e fique deitado de joelhos no seu quarto, prostrado diante do Senhor. Nem que você tire um tempo para subir ao monte, para se arrepender dos seus pecados, ou até mesmo daquilo que você nem sabe que fez, mas você está em constante quebrantamento. Deus vem sobre a tua vida. Você está aí, amém ou não? Deus fala conosco, Deus trata conosco. O Espírito Santo vem sobre nós. Nós somos revestidos da presença do Espírito Santo. Vem um novo fôlego, vem um novo ânimo, vem um novo bálsamo sobre as nossas vidas, no monte do Senhor, onde nós nos separamos. O segundo homem que eu quero dizer aqui é o homem chamado Abraão. Ou melhor, primeiro foi Abraão, o homem chamado Moisés. Moisés sobe no Sinai por diversas vezes. O Monte Horeb e o Monte Sinai é o mesmo monte, só muda a nomenclatura. Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 5. Êxodo 3, do verso 1 ao 5. Diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Precisou ver isso de perto. E quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. E não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Até aí, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá em Midian, depois que ele havia sumido, fugido lá do Egito, anos depois da fuga do Egito, depois de ele matar e esconder o homem na terra. Moisés tem um encontro com o Senhor no meio do seu trabalho. Não foi nada espiritual aqui, encontro do Senhor com Moisés. Moisés estava trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele lá em Midian, no Monte Sinai, Deus mostra para ele a sarça ardendo em chamas, e ele achou interessante e ao mesmo tempo espantoso. Por que aquela sarça não para de pegar fogo? Que coisa espantosa, ele pensou. Ele chega perto e Deus fala com ele no momento que ele se aproxima. E Deus começa falando com ele, chamando ele pelo nome. Deus o chama no meio do arbusto: Moisés, Moisés. E ele teve ali um impacto da voz do Senhor, daquela chama de fogos no meio do arbusto, no meio da sarça ardente. E Deus dá uma direção para Moisés, para que depois Deus começasse a falar com ele. Primeiro Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias, pois o solo é santo. Deus estava tratando especificamente com Moisés: Moisés, você precisa aqui neste lugar ser santificado. Moisés, neste lugar o solo que você está pisando é santo. Moisés, aqui é diferente ali do pastoreio de ovelhas do seu sogro. Aqui é um lugar onde eu vou me revelar a tua vida. Moisés, neste solo você precisa entender o lugar que você está adentrando. Onde e para onde eu vou estar te enviando? A partir do momento que Moisés tira as sandálias e reconhece que o lugar é santo, aí Deus começa a falar com ele. Mas se Moisés não quisesse tirar as sandálias? E se Moisés não quisesse submeter o processo da forma como Deus estava agindo e trabalhando com ele? Se submetendo não é o fato apenas de ser humilde e se despir da sandália e de se colocar descalço diante do Senhor, é o fato de reconhecimento de que o lugar era santo. E por que que o lugar era santo? Porque Deus estava ali. Por isso, amados, o seu monte, o lugar onde Deus se revela para a tua vida, precisa ser santificado por você. Se você reconhece que Deus está ali, aquele lugar precisa ser santificado. Porque Deus não habita em meio à impureza. Deus não habita em meio ao pecado. O Espírito Santo não habita em lugares onde ele não é convidado. Então é necessário uma limpeza para que haja purificação. O fogo representa a purificação. E a retirada das sandálias vai significar: você precisa entender o lugar onde você está pisando. Se eu chegar com as sandálias sujas diante de Deus, Ele não vai se revelar a mim. Ele não vai dar direções específicas para a minha vida. Eu preciso entender que o solo é santo. Eu preciso saber onde Deus se revela, o lugar é sagrado. E eu preciso me separar e entender que eu preciso me limpar para entrar na presença. Eu preciso me arrepender para entrar na presença. Eu preciso pedir perdão para entrar na presença. Eu preciso ser santificado, lavado pelo sangue do Cordeiro para entrar na presença. E também o ambiente onde Deus opera precisa ser santificado. O lugar onde Deus está precisa ser santo, santificado pelas nossas vidas. Nós precisamos separar aquele ambiente. E se o lugar onde Deus mais vai se revelar na sua vida é dentro da sua casa, dentro da sua família, você precisa santificar aquele lugar. Santifique a tua casa, consagre a tua casa ao Senhor. Não permita que coisas deste mundo venham fazer parte da rotina da tua casa, das coisas da tua casa. Não trate aquilo que é profano como algo normal dentro da sua casa. Santifique, purifique a sua casa com o sangue do Cordeiro. Esse lugar é santo, esse lugar é um lugar de oração, esse lugar é um lugar de adoração. A minha mãe, convertida há muito tempo, quando era viva, nós moramos por muito tempo na nossa vida. Eu morei 24 anos da minha vida, na frente era um terreiro de Umbanda. E as amigas da minha mãe que moravam nessa casa, quando entravam dentro de casa, elas sentiam uma paz dentro de casa. A paz que excede todo entendimento. O lugar onde Deus habita precisa ser um lugar de paz. Você precisa consagrar a tua casa para um lugar de paz. O teu lugar de oração, o teu monte. Pastor, mas eu moro numa casa onde não tem convertido. A minha mãe grita, meu pai briga, o meu irmão chega alcoolizado. Eu sei que é difícil muitas vezes o contexto, mas o teu cantinho, separe para o Senhor. E se os seus familiares não têm esse entendimento, entre na brecha por eles, lute as pelejas deles. Eu também não era convertido enquanto a minha mãe consagrava a casa para o Senhor. Enquanto eu saía, ela estava lá consagrando meu quarto, ungindo meu travesseiro, orando dentro do meu quarto. Se a tua casa não é um ambiente que você ainda espera, consagre mesmo assim ao Senhor, porque você ali é luz do Senhor. Amém, amados? Você é sal naquele lugar. Você precisa ser diferença naquele lugar onde Deus te inseriu. Então, separe. Não é apenas ter um conforto dentro da sua casa. Não é apenas ter um sofá legal, uma televisão legal, ou um Netflix, e você vai ter ali uma conta master para você assistir, ou vídeos ali para você passar tempo. Não é isso. É você ter um lugar, um ambiente de adoração, um ambiente onde Deus vai se revelar a você, um ambiente onde você vai se sentir paz, um ambiente onde a presença de Deus vai ser revelada na sua vida. Tem que ser no lugar onde você está, amém ou não? Por isso, faz uma limpeza na tua casa. Quando eu vou sair de casa, levo o lixo, eu falo: Senhor, tira todo o lixo espiritual dessa casa. Eu deixo com o lixo físico e vou pedindo para que Deus tire todo o lixo espiritual dentro de casa. Você que é pai, olhe para aquilo que seus filhos têm ouvido, assistido dentro de casa. Se você não fiscaliza o YouTube do seu filho, você é um péssimo pai. Fiscaliza o que ele está assistindo. Esse é o teu papel. Veja o que ele está assistindo. Veja, mãe, o que o seu filho está assistindo. Fiscalize. Nossa, péssimo pai, você está sendo radical em falar isso. Você não está cumprindo seu papel. Fiscalize. Se o seu filho estiver assistindo coisas podres deste mundo, é podridão que vai estar entrando para dentro do ouvido dele. É podridão que vai estar entrando para dentro da sua casa. Fiscalize em todo o tempo que os seus filhos estão assistindo. Tem pai e mãe que é preguiçoso, que deixa o filho no celular para não ter trabalho, para não precisar fazer nada, para depois fazer as coisas que quer, e deixa o filho enfurnado no celular 5 horas no dia e não sabe nem o que o filho está ouvindo e vendo. Fiscalize, veja o que está entrando por dentro pelas telas da sua casa. Faça uma conta única familiar para que você veja tudo que os seus filhos estão assistindo. Feche as brechas, tire as sandálias, limpe o que precisa ser limpo. Um dia eu estava em Curitiba, lá num congresso que eu estava lá, fui dormir na casa de um irmão intercessor, velho de guerra, vivia na presença de Deus, estava caminhando com o Senhor. Sabe que eu cheguei? Chegamos lá, fomos dormir, eu, o pastor Alê num quarto, o pastor Ricardo na sala. Estava eu, o pastor Alê no quarto, dormindo no quarto que ele tinha separado para a gente lá. De noite, o pastor Alê tem uma visão no meio dos livros dele lá. Ele viu um demônio saindo do meio dos livros. E aí eu dormindo no sono dos justos, ele vai e dá uma espadada no meio do demônio, espiritualmente falando. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça, se tem fé, acredite, amém ou não? Ele deu ali uma espadada espiritual no demônio, eu nem perguntei, nem percebi o que tinha acontecido. No outro dia acordei e ele falou: rapaz, vi um demônio em cima de você, e vim dar uma espadada nele e ele foi embora. Eu falei: glória a Deus, que bom que você tem um amigo intercessor, amém, amados? Isso é bom, né? Mas se você não tem visão espiritual aberta, se você não tem costume de ver as coisas, ou sentir ali alguma coisa estranha, saiba que isso é real, isso existe. Por isso você precisa consagrar a tua casa a Deus. Um dia eu estava chegando, cheguei do culto, não sei o que aconteceu, se foi alguma coisa que nós tivemos que tratar, que foi difícil aqui na igreja, eu não sei. Só sei que nós fomos dormir e em alguns momentos, antes, hoje não mais, mas em muitos momentos, nossos filhos eram muito atacados no sono, de acordar gritando. E eu tive uma visão, Deus não me mostra muitas coisas de maneira assim naturais, como tem gente que vê a coisa materializada. Deus me mostra em espírito. E aí eu tô no quarto e de repente eu vejo um demônio preto, parecia aquele Homem-Aranha do mal, sabe? Pendurado em cima da batente da porta. Eu já saí no meio da madrugada, peguei o óleo e saí orando, ungindo a casa, consagrando a casa a Deus, expulsando todo espírito maligno dentro de casa. Ou seja, amados, a batalha espiritual existe em todo o tempo. E nós precisamos tirar as sandálias e ir limpando dia após dia nosso lugar de adoração, que é o nosso lar. Quem tá aí, diga amém. Então começa a ver o que você está assistindo dentro de casa. Começa a pensar um pouquinho mais o que seus filhos estão assistindo. O que você está consumindo na internet. Eu não vou nem entrar no assunto pornografia aqui. Mas começa a pensar um pouco mais. Se você tem consagrado e limpado, que livro tem lá na sua casa? Que tipo de biblioteca é a sua? Você tem CD lá do mundo guardado ainda? Começa a fazer uma limpeza espiritual. Começa a fazer uma limpeza natural dentro de casa, que você vai ver Deus se revelando de uma maneira sacudida, recalcada e transbordante. Amém, amados? Não adianta você ficar escutando o dia inteiro nativa e depois pensar que Deus vai falar com você. Não vai. Você criou um ambiente para Satanás agir, não para Deus. Deus habita em meus louvores, não no forró do mundo. Se você vai numa balada, você não vai ver Deus lá. Você vai ver sexo, traição, gente usando droga, encharcando a cara, bebendo até ficar louco, deitando no chão, saindo do corpo, sendo incorporado, demônios sendo incorporados nas pessoas. É isso que você vai ver. Então, o que tem regido o seu lar? Vocês estão aí, amém, amados? Depois que Deus se revela para Moisés, falando para ele tirar as sandálias e reconhecesse que o lugar era santo, Deus vai falar com Moisés e vai dar as 10 tábuas, as 10 leis nas tábuas. Deus vai dar os 10 mandamentos para Moisés. Êxodo 34, 28 até o 29, Êxodo 34, 28, 29, diz assim: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu nem pão, nem bebeu água, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Moisés se separa nesses 40 dias, ele começa a manifestar a glória de Deus sobre a tua vida. Ele nem ele mesmo sabia, e ao ponto que ele tinha que conversar com o povo tinha medo dele, porque o seu rosto brilhava como o sol. Ele tinha que colocar um véu no seu rosto. Ele comunicava para Arão falar para o povo. Um véu era colocado no seu rosto, mas todas as vezes que Moisés entrava na tenda para falar com Deus, ele tirava o véu. Ou seja, dentro onde Deus estava, na casa de Moisés, na tenda de Moisés, lá não era necessário usar véu, porque naquele lugar Deus se conectava com ele e a glória de Deus se manifestava na vida de Moisés. No monte foi o lugar onde Moisés falou assim: Deus, eu quero ver a sua glória. E Deus falou para ele: Moisés, você não vai poder ver a minha glória, porque senão você vai morrer se você olhar a minha face. Mas Deus permitiu que ele visse as costas de Deus. Deus permitiu Moisés ver as suas costas. E onde que Deus coloca Moisés? Numa fenda de uma rocha. Deus protege Moisés na fenda da rocha, e ali ele consegue ver a plenitude da glória de Deus de uma maneira que nós não podemos nem mensurar. Ele viu as costas de Deus, ele viu Deus passando. E quando ele desce, amados, depois de 40 dias ali conectados com o Senhor, 40 dias ali distante do mundo e daquele povo rebelde que tinha saído do Egito, e somente ele e Deus, porque no momento que ele sobe no monte aqui, Deus fala para ele: eu não quero ninguém passando no monte, eu não quero animal nenhum, nem pisando no monte, só você vai subir, Moisés, só você vai estar lá. E quando ele sobe, Deus prepara algo específico para a vida dele. Deus prepara um banquete na presença. Embora ele passou 40 dias sem comer pão e sem beber água, Deus preparou um banquete da presença para Moisés no Monte Sinai. Quando você se separa para que Deus se revele a tua vida, você deixa de consumir coisas deste mundo para consumir da glória de Deus. E neste lugar Deus vai se revelando para a sua vida. Algo acontece de maneira exponencial, de maneira sobrenatural. É o próprio Deus falando com a tua vida. E quando ele fala com você, e quando a glória dele te invade, você nunca mais é o mesmo. Eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça, pessoas que têm muito tempo de igreja e conseguem ser o mesmo de 10 anos atrás, o mesmo de 6 anos atrás. Não é concebível isso. A glória de Deus nos transforma, a presença de Deus nos muda, a glória de Deus faz com que algo desabroche em nossas vidas. O próprio Deus faz isso conosco. Ele é um Deus que vai nos transformando a sua imagem e semelhança. Nós somos tratados, mudados, moldados na mão do oleiro, como a pastora pregou semana passada. Quando nós nos submetemos ao processo, descemos da casa do oleiro, Deus vai tratando com as nossas vidas, vai nos preenchendo, amados, da sua honra e da sua glória. Não para que a glória e a excelência seja nossa, mas seja dele. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória e somos a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Estão aí, amém ou não? Amém. Quando subimos ao monte, Deus começa a ministrar nossas vidas. Mas, pastor, não tenho tempo para isso. Não mesmo, está cheio de atividades. Tem trabalho, tem escola, tem vida social. Tem que sair, tem que viajar, tem que fazer tudo. Menos tempo para Deus. Isso é desculpa esfarrapada de 2022. Não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para as coisas de Deus. Essa é a desculpa. Por que não tem tempo? Não, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho filho. Não, porque é isso. Puxa, a mesma desculpa de sempre. A mesma desculpa de todos. E você acha que foi diferente com esses homens de Deus que tiveram a presença revelada, manifesta em suas vidas? Eles também tinham seus trabalhos, eles também tinham suas vidas, mas eles foram aqueles que deixaram tudo para trás para que a glória de Deus os tocasse de uma maneira sobrenatural. Eles abriram mão de muitas coisas para que Deus fizesse algo sobrenatural na vida deles. Moisés deixou a esposa para subir no monte, Moisés deixou os filhos para subir no monte, Moisés abriu mão de todas as coisas para subir no monte, e ali Deus falou com ele, Deus fez algo sobrenatural na vida dele. Os discípulos deixaram suas casas, suas famílias, eles abriram mão de muitas coisas para que fossem usados de maneira exponencial pelo Senhor. Amados, não há como ser usado por Deus sem abrir mão de nada. Entenda algo, entenda isso, não há como o ser usado por Deus sem você ter que abrir mão de algo. Não há como Deus se revelar para você de uma maneira sobrenatural se você não abrir mão de algo, se você não mudar a tua rotina, se você não ter esse entendimento que para que Deus venha você precisa se achegar a Ele. Não há como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Por isso, subir ao monte é dizer para você mesmo e para o seu Senhor: Pai, eu estou aqui para que o Senhor ministre a minha vida. Senhor, eu estou aqui para receber de Ti. Senhor, eu estou aqui para ser transformado por Ti. Se você não tem sido feliz ou contente com os seus resultados atuais, assim como eu também não sou com muitos resultados atuais da minha vida, eu queria ainda fluir ainda mais, viver ainda mais. Essa é uma palavra para você que está inconformado com você mesmo e você deseja ter mais profundidade na presença de Deus, e você deseja mergulhar mais profundo, e você deseja fazer com que Deus venha realizar algo na tua vida. Coloque um louvor na tua vida, coloque um louvor na tua casa, e deixa tocar aquele louvor até aquela música fazer sentido para a tua vida. Nós estamos tão consumistas hoje que nós não adoramos, nós consumimos músicas de adoração. Forte isso, né? Nós consumimos adoração e não adoramos. Porque você pode ter 24 horas de som lá dentro da tua casa, se você não parar um minuto para adorar, vai ser um consumo da música gospel. Deus não te chamou para ser consumidor da música gospel. Deus te chamou para ser um adorador, que adora em espírito e em verdade. E você deixa de ser um consumidor de música gospel para um adorador quando você mergulha no profundo de Deus, quando você mergulha na letra que está sendo ministrada, no louvor que está sendo ministrado. E ali naquele lugar Deus começa a ministrar a tua vida. Ali naquele lugar Deus começa a falar com você. E naquele ambiente, glória de Deus venha. Coloque aquela adoração e fala: Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não vir com a sua presença, eu não saio daqui. Inconformados são como Jacó, que lutam com um anjo, mas não deixam Deus ir embora sem receber a sua bênção. Inconformados são aqueles que falam: Senhor, eu quero estar neste lugar, eu me consagro para este lugar, e eu não aceito nada menos do que a sua presença gloriosa sobre a minha vida. Quando nós nos movemos dessa forma, Ele vem sobre nós. Você tem duas opções: consumir aquilo que Deus revelou para outro, ou você mesmo receber a revelação do seu Deus. Até quando você vai ficar consumindo a revelação dos outros? Até quando você vai ficar consumindo aquilo que Deus falou para outra pessoa e não para você? Você pode pegar essa mesma mensagem aqui que eu estou pregando hoje e tentar replicar ela da sua forma. Não vai ser a mesma coisa, sabe por quê? Porque Deus deu essa mensagem para mim. E se você pegar uma mensagem que Deus deu para você e falar para mim pregar, não vai ser a mesma coisa, porque aquilo que Deus te deu é teu. E quando Deus fala conosco de maneira específica, amados, nós não precisamos ser papagaio de pirata, ficar replicando o que os outros falam, ficar usando frase e jargão de pessoas que estão aí falando isso ou aquilo. Você vai recebendo a sua própria revelação. Puxa, não preciso ouvir ninguém, não estou dizendo isso. Você vai em pessoas que têm a fonte, que é o Senhor. Elas vão te direcionar, vão também ser instrumentos de Deus para a tua vida, mas existe uma fonte inesgotável que é o próprio Deus, e é para essa fonte que você precisa ir. Pessoas que são referência para nossas vidas, elas são apenas caminhos que nos apontam onde nós devemos chegar. Elas são apenas pontes que nos conectam ao Pai. São instrumentos do Senhor, são ferramentas que Deus usa para nos conectar ao coração de Deus, mas isso não significa que eu e você não precisamos ir até lá. Amados, o véu já se rasgou, o santo lugar já está, o santíssimo lugar já não há mais ruptura entre o santo e o santíssimo, o véu já se rasgou, nós temos acesso ao trono de Deus, nós temos acesso à presença de Deus, você já não precisa mais de um sacerdote para oferecer sacrifício pela tua vida, Jesus já fez isso por você, você não precisa mais de alguém para aspergir o sangue do touro, do cordeiro que foi derramado no altar do holocausto, você pode entrar lá mesmo, através do sacrifício de Jesus Cristo, e lá receber a tua porção da presença. Aplauda o Senhor porque Ele é santo. Aleluia. Davi disse no Salmo 24, verso 3 ao 6: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e o coração limpo, que não se entrega aos ídolos e nem jura em falso. Ele receberá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Davi, amados, um dos maiores adoradores que existiu. Ele sabia que para subir no monte, para permanecer no monte, era necessário ter as mãos limpas e o coração puro. Mãos puras e corações limpos. Nós conseguimos fazer isso por nós mesmos? Sim ou não? Sim ou não? Por isso que um sacrifício teve que vir sobre a terra, Jesus. Através do seu sangue Ele nos purifica, Ele limpa o nosso coração, purifica nossas mãos. A mão, ela tem representatividade do trabalho e de tudo aquilo que nós fazemos, das nossas ações. Quando Deus purifica nossas mãos, Ele está purificando as nossas ações. Quando Deus limpa o nosso coração, Ele não está limpando um órgão vital, Ele está limpando as nossas emoções, o nosso caráter. Quando Deus limpa as nossas vidas com o seu sangue, nós somos capazes de permanecer nesse santíssimo lugar, nesse santo lugar. Davi faz uma provocação: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e nem juram em falso. Em outras palavras, são aqueles que estão buscando constantemente a santificação através do sangue de Jesus, que só Ele tem poder para fazer isso conosco. Só Ele tem poder para nos limpar e para nos purificar. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo e precisamos do sangue do Cordeiro que nos limpa e que nos purifica. Vocês estão aí? Amém, amados? Davi é o símbolo de adoração e de intimidade com Deus. Davi era um adorador. Os salmos foram escritos, a maior parte deles, por Davi. Davi tocava a sua harpa, Davi adorava a Deus com intimidade. E Davi também subia ao monte, até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 32, diz assim: quando Davi chegou ao alto monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o esperava ali. Uzai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a sua cabeça, sobre a cabeça. Este momento específico, Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que havia tomado o trono de Davi. Esse era um momento onde Davi estava fugindo da presença de Absalão. Ele estava saindo para fora das portas da cidade de Jerusalém, com medo do que poderia acontecer, sem entendeu porque Absalão tinha se revoltado e tomado o trono de Davi. Era um tempo difícil. E para onde Davi vai? Davi vai para o monte, no monte onde o povo costumava adorar. E nesse lugar Davi direciona e é direcionado. Só que algo aconteceu depois que ele desce do monte. No capítulo 16, verso 1, segundo Samuel 16, verso 1, a Bíblia fala assim: quando Davi tinha acabado de passar pelo alto monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolo de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: quando você desce do monte, Deus vem com a provisão. Quando você se separa para ouvir a voz de Deus, quando você se separa para se consagrar a Deus, Deus vai trabalhando em seu favor. Jesus passou 40 dias sendo tentado no monte, 40 dias em oração, com fome, 40 dias em jejum. Ele sobe no monte, levado pelo Espírito a fim de ser tentado. Ele é tentado por Satanás a comer pão, mas depois que Jesus vence a provação, o que os anjos trazem para ele? Pão, recurso, provisão. Elias deseja a sua própria morte, fugindo de Jezabel. Deus fala para ele: sobe lá no monte, Elias, lá no monte Horeb, lá no Sinai. Deus alimenta Elias de maneira espiritual e também de maneira física, para que ele possa, que ele pudesse comer do pão e continuar sua caminhada até que ele ungisse Eliseu. Os corvos, a Bíblia diz, alimentaram Elias. O recurso e a provisão da parte do Senhor sempre virão sobre as nossas vidas, até mesmo no momento mais difícil da nossa história. Davi estava passando por um dos momentos mais difíceis, e a partir do momento que ele desce do monte, que ele sai do monte, que ele passa pelo monte, Deus vem, usa Ziba para trazer recursos, não só para ele, mas para aqueles que estavam aliançados com ele, que não abandonaram Davi no momento que Absalão havia usurpado o trono. Quando você se separa para buscar a face de Deus, enquanto você está buscando a face de Deus, Ele está cuidando da tua vida. Deus trabalha para os seus enquanto nós dormimos, amém, amados? Enquanto você dorme, Deus está trabalhando a teu favor. Por isso, enquanto você se separa para buscar a voz de Deus e se separa para buscar as coisas de Deus, Deus vai trabalhando ao teu favor. Então talvez você suba um monte, você nem está orando por aquilo, você está apenas buscando mais a presença. E quando você desce, Deus já está preparando o teu banquete, a tua provisão, o teu recurso, o teu trabalho, o teu sonho. Ele é Deus, Ele conhece o nosso coração. E quando nós, amados, buscamos a sua face, as outras coisas são acrescentadas. Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Salomão tinha a oportunidade de pedir tudo para Deus, ele pediu apenas sabedoria, que é algo que ele não conseguiria adquirir naturalmente. Ele pede aquilo que Deus tinha para te dar, e porque pediu a coisa certa, Deus deu muito além do que a sabedoria. Deus deu riqueza, Deus deu posses, Deus deu tudo aquilo que Salomão nem sonhava em receber, ao ponto de ser o homem mais rico de toda a terra. Quando nós, amados, buscamos a Deus por aquilo que Ele é, os despojos, as bênçãos é que correm atrás de nós, e não o contrário. Nós corremos atrás das bênçãos, é as bênçãos que vão correr atrás das nossas vidas. A promessa de Deus para nossas vidas é que Ele nos abençoaria de maneira sacudida, recalcada e transbordante, que Ele cuidaria de nós, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso pastor, e que nada vai nos faltar. Por isso, se nós buscarmos a Deus, nós temos a certeza que Ele virá ao nosso favor e continuará cuidando da nossa vida, da nossa história, nossa casa, nossos filhos. Aquilo que nós não conseguimos fazer, nós temos um Deus que faz por nós. Por isso é necessário nós subirmos a um monte, para que a nossa fé receba cada dia mais algo novo, nós sejamos revestidos de algo novo, um vinho novo, recebemos um download dos céus para continuar a caminhada. Se você continua se alimentando das coisas naturais dessa vida, das coisas deste mundo, natural você vai se tornar. Agora, quando você se separa para se alimentar das coisas do Senhor, amados, há direcionamentos específicos para a tua vida, há uma presença gloriosa vindo sobre a tua vida, é algo sobrenatural acontecendo sobre a tua vida, é a sua fé que vai sendo expandida, é a tua fé que vai sendo alicerçada no Senhor. Você já não vai temendo mais o dia mau, Deus vai te fazendo um casca grossa no reino de Deus. Você aprende a aguentar pancada, as coisas acontecem, já não te desestabilizam mais. Antes você chutava uma notícia, alguém que falou mal de você no Facebook, alguém que te mandou uma indireta, você já ficava todo desestabilizado. Mas quando você vai criando casca, quando você vai crescendo, quando você vai amadurecendo em Deus, você vai aprendendo a tomar pancadas mais fortes. Sabe por quê? Porque é Deus que te justifica, é Deus que te coloca de pé, é Deus que vai em teu favor. Você não precisa se justificar, porque é Deus que te justifica. Quem está aí, diga amém. Deus vai sendo o teu justo juiz, você vai aprendendo a ter maturidade, você vai crescendo, você vai sendo transformado. As pessoas vão olhar para você e falar: cara, esse cara mudou de água para o vinho, por que que ele não é assim mais? Por que que ele deixou de fazer tal coisa? Por que que ele antes era um cara que pedia conselho, hoje é um cara que dá conselho? Porque Deus foi te fazendo, amados, um vaso de honra. Deus foi te transformando ao ponto que você nem mesmo se reconhece mais. Porque é tanto Deus na sua vida, é tanta presença de Deus na sua vida, você nem se reconhece mais. A única coisa que você olha para trás, você pede perdão pelo tempo que você deixou passar. Perdão, Deus, pelo tempo que eu deixei passar, pelo tempo da ignorância e pelo tempo em que eu não levei as coisas tão a sério. Eu perdi muito tempo, e cada tempo que a gente passa, cada ano que se vai, não tem como recuperar. Por isso, cada minuto na presença de Deus é precioso, para que a gente cresça em fé, dia após dia. O último que subiu no monte, para a gente encerrar, Lucas 6:12. Lucas 6,12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. O próprio Senhor Jesus subia no monte, se separava e se distanciava dos discípulos, das pessoas que estavam ao seu redor, dos seus seguidores, das vozes que estavam ali constantemente ao seu redor. Jesus se separava para que Deus se revelasse a ele. Ele precisava ouvir direções do Pai. Esse texto fala a respeito do momento específico, e depois desce, depois que Jesus passa a noite inteira orando, ele desce do monte, chama os discípulos e separa os apóstolos, e comissiona os 12. Jesus foi orar para saber o que Deus tinha a respeito daqueles que estavam caminhando junto com ele. Jesus teve centenas de discípulos, milhares de seguidores, mas apóstolos ele teve 12. E amigos ele teve 3. E Jesus separou, comissionou os 12, depois de passar um período em oração. Vira a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: momentos específicos precisam de momentos de oração. Se você tem uma decisão específica para a tua vida, você precisa ter momentos de oração para ouvir a voz de Deus e para ser direcionado por Ele. O Brasil está passando por um tempo específico, e o Brasil é um país que necessita de oração, e o seu povo precisa ser guiado a partir da voz do Senhor. Nós não podemos ser guiados pelas vozes deste mundo, por um governo terreno. Nós temos que ser guiados pela voz do nosso Senhor. E quando nós subimos ao monte, conversamos com Deus, falamos com o Senhor, buscamos estratégias de direções, Deus vai nos capacitando para as próximas fases e para as próximas temporadas. Jesus subia ao monte a fim de receber ânimo, direcionamento, estratégias do Pai, para que ele pudesse aplicar na vida dos seus filhos e nos seus discípulos. Jesus, antes de ir ao Getsêmani, Jesus passa um tempo orando sozinho, porque os seus discípulos haviam dormido. Ele entrava no monte, se separava para que Deus falasse com ele. Mateus 17, o último, penúltimo texto dessa noite, fala assim, no verso 1 ao 3: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, ou seja, Tiago e João, até um alto monte. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E de repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. No monte da transfiguração, no monte, Jesus chama os seus três amigos, chama Pedro, Tiago e João, e ali Jesus é transfigurado. A glória de Deus é revelada sobre ele. Como ele nunca havia se mostrado para ninguém, ele se mostra para os seus três melhores amigos. No monte, Jesus mostra. Lá embaixo no monte, os outros 9 discípulos e todos os meus milhares de seguidores me enxergam dessa forma aqui, natural. Aqui no monte, Deus vai mostrar para vocês, meus amigos, quem eu sou verdadeiramente, quem está realmente apoiando o meu ministério, um ministério profético e um ministério apostólico representado por Moisés e Elias, o ministério apostólico representado por Moisés, o ministério profético representado por Elias, testificando a lei e os profetas, Moisés como a lei, Elias como o símbolo do profético, a lei e os profetas testificavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, amém ou não? Por isso que eles estavam ali, naquele alto monte onde Jesus estava não fazendo um show para mostrar para aquelas pessoas, Jesus estava mostrando quem ele era, porque Jesus só mostra quem realmente ele é, para aqueles que estão disponíveis a subir no alto monte junto com ele. Os três subiram lá, e Jesus hoje nos deixou a oportunidade de, através do seu sacrifício, subir nesse alto monte, de consagrar o nosso monte ao Senhor, o nosso lugar de adoração, seja o teu quarto, tua cozinha, o lugar onde você consagra ao Senhor, que esse seja o teu monte, para que você suba e para que você tenha a revelação do próprio Filho de Deus, de que o próprio Deus se revele sobre a tua vida e algo aconteça de maneira sobrenatural, ao ponto que Deus comece a te ministrar e que você seja transformado para a glória dele. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Apocalipse 4, verso 1. João estava na ilha de Patmos e Deus falou assim com ele: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. E a voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como as pedras preciosas, como jaspe, como sardônio. Um arco-íris como um brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco, usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era como águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertos de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado ao trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram, adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas e nelas existem as coisas, e nelas existem porque as criaste segundo a sua vontade. João estava preso na ilha de Patmos, e Deus se revela a ele, uma voz disse: João, suba aqui, suba para cá, João, vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer. Amados, esse é o tempo da igreja brasileira subir no monte do Senhor. Esse é o tempo da igreja brasileira subir no monte do Senhor para ouvir, não o que as pessoas têm a nos dizer, não o que homens têm a nos dizer, mas aquilo que o Senhor tem a dizer para a tua igreja. É tempo de nós subirmos ao alto monte para ouvirmos a própria voz do nosso Deus nos direcionando. Nós estamos em um tempo onde muitas vozes têm tentado calar o profético, muitas vozes têm tentado calar o Senhor, muitas coisas têm acontecido a fim de parar com o avivamento tão prometido no Brasil, para que as pessoas fiquem atemorizadas, para que as pessoas tenham medo de um governo com ideologias socialistas ou comunistas. As pessoas estão com medo do amanhã, pessoas estão pensando em mudar do Brasil, ou a fechar suas empresas e ir embora. Esse não é o tempo de tomarmos decisões precipitadas, esse é o tempo de nós subirmos ao alto monte e recebermos direções proféticas do nosso Deus. Ele vai nos direcionar, Ele vai manter nossas empresas, Ele vai manter os nossos empregos, Ele não vai permitir que a sua igreja seja atacada. E mesmo que a sua igreja seja atacada, nem os leões foram capazes de parar a sua igreja, nem os impérios foram capazes de parar a sua igreja, nem os romanos, nem os gregos, ninguém foi capaz de parar a igreja do Senhor. E não será um governo ímpio e mundano, não será a obra das trevas que vai parar essa igreja, porque a igreja aparece e se expande na hora da prova. É nessa hora que vão se levantar os remanescentes, é nessa hora que vão se levantar os verdadeiros adoradores. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar e adore ao Senhor. Suba ao monte, suba ao monte, suba ao monte, suba ao monte, suba ao monte. Ei, igreja brasileira, suba ao monte. Intercessores, suba ao monte. Liderança dessa casa, suba ao monte. Ei, você que está chegando hoje nessa casa, suba ao monte, suba ao monte, suba ao monte. Deus está chamando o teu povo a subir. Deus está chamando o seu povo a subir. Suba, suba, suba. Venha ouvir a minha voz aqui. Venha ouvir a minha direção aqui. Venha ouvir aquilo que eu tenho para te dizer aqui. Não temas, não temas o dia de amanhã. O amanhã basta o seu próprio mal, basta o seu dia o seu próprio mal. Hoje, suba ao monte, suba ao monte. Eu continuarei direcionando a minha igreja, eu continuarei direcionando os meus servos, eu continuarei falando do Senhor, eu continuarei falando das promessas. Eu não vou me calar, eu não vou retroceder. Suba ao monte, suba ao monte do Senhor. Deus está nos chamando, Deus está querendo revelar os seus segredos, Deus está querendo revelar aquilo que está no seu coração para aqueles que subirem receberão segredos do Pai, segredos do Pai. Ah, aquilo que ainda o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, Deus deseja revelar àqueles que te amam. Existem segredos a ser revelados, palavras proféticas a ser reveladas. Ah, existem canções para serem reveladas. Ah, existem direções para serem reveladas. Ah, existem empresas para serem abertas. Existem negócios para continuar. Ah, existem empregos para ser liberados. Existem tantas, tantas coisas como riquezas da parte do Senhor. Que desejo, vamos, que deseja ser liberada, que deseja ser liberada sobre a igreja. Deus deseja de uma maneira sobrenatural abrir as janelas do céu sobre nós, abrir as janelas do céu sobre nós. Suba, suba, ouça a voz do Senhor te chamando.